O conteúdo e as opiniões expressas no intervalo pedagógico não refletem, necessariamente, o posicionamento da Fundação João Pinheiro.
Olá, está começando o intervalo pedagógico, uma pausa necessária para se repensar a educação. Eu sou Gabriel Matos Ornelas.
E eu sou Camila Freitas Gomes. E esse é o podcast da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
Esse videocast tem o objetivo de trazer reflexões a partir de debates, relatos de experiências, para movimentar e aprimorar a educação.
Então, se você não tem uma política pública de auxílio, permanência mesmo, ou mesmo um passe livre para estudantes, né, ou meia passagem, como é que essa população fica? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da população travesti, transexual e não binária, né, especialmente a população travesti, que historicamente foi negligenciada nas políticas públicas brasileiras, e que nós temos dados de que boa parte dessa população, quando começa a transicionar na adolescência, é expulsa de casa e não consegue concluir sequer o ensino fundamental. Quando essa população chega no ensino superior, nós precisamos sim de reserva de vagas para que ela consiga entrar, mas nós também precisamos de política para garantir a permanência.
O estudo da Universidade Federal da Bahia analisou 1.090 ementas de disciplinas obrigatórias dos cursos de saúde. Delas, apenas 37 descrevem temas acerca da interseccionalidade, seja raça, gênero ou classe.
Em um artigo publicado em 2021, informa que apenas 10,4% das mulheres negras têm acesso a cursos superiores e menos de 3% alcançam atividades de ensino e pesquisa acadêmica.
Além disso, das 27 universidades federais localizadas nas capitais do país, apenas a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Santa Catarina adotaram políticas públicas de reserva de vagas, cotas, para pessoas trans, travestis ou não binárias.
E o censo, o CENSUP, né, o Censo da Educação Superior, ainda não coleta dados sobre identidade de gênero. Ele ainda mantém a categoria de sexo masculino e feminino, o que dificulta bastante a produção de estatísticas mais precisas sobre a presença de pessoas trans no ensino superior.
Esses dados que a gente apontou aqui mostram as dificuldades da gente enfrentar as desigualdades e como que as desigualdades de gênero, raça e classe ainda se perpetuam na educação superior. Para isso, é necessário que a gente fortaleça as políticas de permanência, acolhimento e revisão curricular com foco interseccional.
E a partir desse cenário que nós temos a honra de conversar com a professora doutora Catarina Dalla Piccola. Muito obrigado pela participação e presença.
Obrigada a vocês.
Que bom. Tenho certeza que será uma ótima conversa. Então, eu vou iniciar aqui te apresentando para o público conhecer a nossa convidada. Ela possui licenciatura em Letras, Português e Inglês pela Faculdades Integradas Castelo Branco, licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, UNINTER, licenciatura em Sociologia também na UNINTER, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, o UFOP. E atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração do CEFET-MG. A professora é docente, né, do Ensino Superior da Faculdade de Políticas Públicas de Gestão de Negócios da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, professora permanente da pós-graduação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP, e realiza e orienta pesquisas ligadas à ampliação do acesso à cidadania, acesso e permanência da população LGBTQIAPN+, na educação, né, com ampliação, né, como que essa presença é uma ampliação das possibilidades de vida, e também pesquisa a violência de gênero, especialmente na gestão do trabalho e instituições públicas de ensino. Então, com esse grande repertório, essa trajetória, que eu acho que vai trazer vários elementos importantes aí para a nossa conversa, a gente começa, né, Camila, com a primeira pergunta.
Sim, mais uma vez agradecer pelo aceite. Assim como Gabriel, a gente também está na expectativa de ter uma ótima conversa, que ela consiga render Bons Frutos, para quem nos escuta e nos vê. E é isso, esse momento a gente te apresenta pelo Lattes, mas a gente começa também querendo saber o que, que a Catarina conta sobre ela, né? Então, como que a sua trajetória pessoal e profissional te trouxe até a sua área de conhecimento?
Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e com o público de vocês. A Catarina Dalla Piccola que vocês apresentaram é a do Lattes, né? E eu sempre faço questão de dizer que eu não sou uma acadêmica que se aproxima dos movimentos sociais para fazer extrativismo intelectual. Eu sou uma ativista que caiu na academia, né? Eu sou uma mulher cis, bissexual, não endossexual, estou no movimento LGBT e no movimento feminista há mais de 2 décadas. Comecei meu ativismo lá no Espírito Santo, com o coletivo Feminina, que era organizador da Marcha das Vadias, lá no século passado. A gente já tinha movimentos na minha cidade natal, que era Colatina, né? Através do teatro eu me aproximei do movimento LGBT. E quando eu chego na academia para fazer o meu mestrado e depois me tornando docente, primeiro da educação básica e depois do ensino superior, eu trago comigo um compromisso social e ético que é de ajudar a minha população a chegar, né? Tanto a minha população LGBT quanto a minha população com a qual eu me identifico. Apesar de eu ser socialmente identificada como uma mulher branca, eu sou filha de uma mulher negra, neta de uma mulher indígena, que não teve essa avó, não teve acesso à educação formal. Então, chegar na universidade como docente é uma oportunidade de trazer o meu ativismo também para a universidade, né? Num trabalho aí de garantir acesso e permanência para todas e todos nós que ficamos de fora durante muito tempo.
E é importante, né, trazer esse contexto, né, assim, como que é, né, o nosso trabalho para além da academia, né, nosso ativismo, a nossa própria identidade nos atravessa para a gente, quando acessar, fazer as diferenças aí, né, nesse percurso. Que bom saber dessa sua trajetória. E aí, para a gente entender mais, né, porque a temática de hoje é justamente pensar a interseccionalidade na educação superior. Mas muitas pessoas ainda não sabem qual que é esse conceito aí, qual é a definição de interseccionalidade, né? E aí eu queria saber se você pode trazer um breve... uma descrição aí do que é esse conceito e um panorama dessa área do conhecimento.
O conceito de interseccionalidade, como nós usamos hoje, ele foi cunhado por uma feminista negra, né, a Crenshaw, em 1989. Mas a discussão interseccional, ela é anterior a isso. Né? Nas décadas de 70 a 90, Lélia Gonzalez já produzia no Brasil textos sobre os nós. E ela estava falando sobre o quê? Quando ela falava dos nós, né? Sobre a condição das mulheres negras, da classe trabalhadora, que passavam por diversas sobrecargas sociais ligadas à raça, gênero e classe. O conceito de interseccionalidade, que é importado, né, dos Estados Unidos, ele vem justamente pensar isso, ajudar a gente a pensar isso na academia, que não dá para a gente ficar recortando os sujeitos. Olha, agora eu vou estudar mulheres, agora eu vou estudar negritude, agora eu vou estudar classe. É preciso pensar a subjetividade em todas as suas condições que socialmente produzem algum tipo de exclusão. E aí traz também as discussões de gênero que vão incluir a população cis e não cis, a população trans, travesti, não binária, as questões de raça e etnia, como a questão de populações quilombolas e indígenas. Para nós que estamos no ensino superior, né, pensar política pública nos desafia a pensar para além dessa lógica de identidades monolíticas e separadas, como se os sujeitos fossem, né, vivessem em caixinhas. Agora eu sou mulher, agora eu sou bissexual, agora eu sou uma pessoa não endossexual, agora eu sou ateia, como se nós não vivêssemos no dia a dia, né, todas as sobreposições das nossas identidades.
Pensando justamente nessa ideia do histórico da educação, que você traz a sua avó, por exemplo, como uma mulher indígena, que não teve acesso à educação básica e toda a luta que a gente vem trazendo para transformar a educação. Hoje a gente tem a educação básica como um direito universal, mas até pensando que essas coisas são... A gente trava as nossas lutas também em etapas, né? E pensando, então, na ideia do direito da política pública, principalmente da reserva de vagas, para ampliar e democratizar o acesso à educação superior, como que a gente consegue analisar o histórico das políticas de reserva de vagas e permanência estudantil através da lente da interseccionalidade das universidades brasileiras? Digo, porque hoje a gente tem a Lei 2.711 que reserva vagas para pessoas egressas de escola pública e com seus recortes, o recorte racial, o recorte da questão da deficiência, mas além de outros, assim, como a gente já apontou, de 27 federais em capital, só duas têm cotas trans. Como que a gente consegue pensar em outras políticas públicas para poder alcançar outros grupos pormenorizados? E como que está o cenário, talvez, hoje, assim, a gente consegue... O que você consegue trazer para a gente sobre isso, professor?
Está bem amplo. Uhum. Eu vou pegar alguns recortes, assim. Nós temos dados já de pesquisas consolidadas que demonstram que a reserva de vagas para a população negra foi uma política pública importante e que tem funcionado, porque ela faz uma reparação histórica. O que nós precisamos pensar enquanto sociedade é que existem outras reparações históricas que precisam ser feitas.
Sim.
Né? A população, as pessoas com deficiência, por exemplo, eu sou uma pessoa que foi escolarizada no século passado. Na época que eu frequentava a educação básica, eu não convivi com pessoas com deficiência,
uhum.
né, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio. Talvez alguém que tivesse alguma baixa visão ou alguma questão auditiva, mas majoritariamente pessoas com deficiência não frequentavam a educação básica. Essas pessoas chegaram agora na educação básica e estão chegando no ensino superior. É preciso pensar também a permanência, não só o acesso.
Uhum.
Né? Porque você faz a reserva de vagas, a pessoa entra, mas e aí? Como é que ela se mantém? Mesmo numa instituição pública, vou falar de Belo Horizonte, né? A unidade em que eu trabalho fica na Prudente de Moraes. Nós fizemos um levantamento, nossos estudantes gastam, em média, de R$ 360 a R$ 880 por mês só com transporte público. Então, se você não tem uma política pública de auxílio, permanência mesmo, ou mesmo um passe livre para estudantes, né, ou meia passagem,
uhum.
Como é que essa população fica? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da população travesti, transexual e não binária, né, especialmente a população travesti, que historicamente foi negligenciada nas políticas públicas brasileiras, e que nós temos dados de que boa parte dessa população, quando começa a transicionar na adolescência, é expulsa de casa e não consegue concluir sequer o ensino fundamental,
uhum.
quando essa população chega no ensino superior, nós precisamos sim de reserva de vagas para que ela consiga entrar, mas nós também precisamos de política para garantir a permanência. Uma coisa que eu sempre pontuo, que a gente comentou antes de começar, né? Que quando nós chegamos, e eu faço questão no início das minhas aulas, todo semestre me apresentar, eu sou uma mulher bissexual, não endossexual, ateia, do movimento social que chegou aqui. Eu sou uma pessoa que não terminou o ensino médio, eu fiz supletivo,
uhum.
e eu venho de uma família de 4 avós com baixa escolaridade. E se eu cheguei aqui e vocês chegaram e eu consegui ultrapassar só a graduação, vocês também conseguem? É porque a gente cria novas possibilidades de sonhar. Quando as pessoas veem, né, nossos corpos ocupando esses lugares, elas se veem também com essa possibilidade de ocupá-los. Eu mesma, quando estava fazendo lá o ensino fundamental, principalmente no ensino médio, eu não tinha essa perspectiva de estudar numa federal, até porque eu morava no interior do estado, não existia ENEM ainda, a gente tinha que ir na capital fazer vestibular. Não existia essa perspectiva para mim. Hoje, as gerações mais jovens já têm esse uhum. sonho. E eu vejo mesmo entre pessoas trans mais jovens essa perspectiva de, olha, eu vou terminar o ensino médio, eu vou fazer o vestibular. Mas a gente precisa de política pública para garantir a chegada e a permanência.
Uhum.
E com segurança, né? As instituições precisam também se preparar para que quando as pessoas cheguem não sofram transfobia, não sofram racismo, não sofram capacitismo dentro das instituições.
Que importante te ouvir, né? Porque é isso, é uma reparação histórica que nos permite sonhar, né? Ela repara, mas ela abre, né, possibilidades de sonho. E eu gosto muito da perspectiva da Nancy Fraser, que ela fala dos três R's, né? Representatividade, reconhecimento e redistribuição, que vai muito nesse lugar também da permanência, né? Uhum. Como você garante auxílios, bolsas, para as pessoas continuarem. E interessante que a perspectiva da interseccionalidade consegue acionar, né, e dar visibilidade para vários corpos, né, sujeitos, né? E isso, além de trazer toda essa representatividade, e aí já indo para outra pergunta, uma questão que a gente tem até discutido, porque é isso, você tem reservas de vagas, né, você permite o acesso, né, de populações majoritariamente, né, marginalizadas, vulnerabilizadas, né, pelo sistema. E aí, quando as pessoas entram, muitas vezes elas não deparam com temas, assuntos, teorias que legitimem também a presença delas lá. O José Jorge de Carvalho fala da importância, de além das cotas, para acessar as cotas epistêmicas, né? Como que a gente pode mudar também a produção do conhecimento. E eu queria saber, assim, como que você analisa o efeito da ausência, né, dos currículos? Muitas vezes os currículos não têm ali debates interseccionais. Né? Como que a gente pode perceber que isso cria processos de ensino-aprendizagem que não contemplam esses sujeitos e também não ampliam sonhos, como a gente diz? Uhum. E como que a gente pode pensar aí que a interseccionalidade pode inserir nos currículos, nas ementas do ensino superior? Eu queria te ouvir tanto nos desafios e as possibilidades dessa inserção.
A gente vive ainda uma academia muito eurocêntrica, branca, elitista, né, classista, muito racista, muito capacitista. E isso se reflete nos currículos. Assim, eu orientei um TCC de graduação algum tempo atrás, de estudantes que foram investigar o PPC de um curso de pedagogia, que é um curso que a maioria do corpo discente são mulheres negras. Uhum. E você vai para as referências, você tem a permanência, a presença de mulheres nas referências, mas a maioria mulheres brancas. E a gente percebe que a presença de mulheres é porque, majoritariamente, quem está produzindo no campo da educação são mulheres. Mas aí você percebe que, por exemplo, Angela Davis, ou mesmo Lélia Gonzalez, praticamente não aparecem, uhum, em todo o PPC, mas você tem um homem branco, europeu, italiano, que ninguém nunca citou, que não é referência em lugar nenhum e que está lá na bibliografia básica de uma disciplina. Mas mulheres que são referência no campo não aparecem. E aí a gente precisa entender que, assim, os professores que escreveram essas ementas e essas bibliografias, e selecionaram essas bibliografias, eles foram formados nessa academia branca, elitista. Uhum. E não vai acontecer a mudança se a gente não falar sobre isso. Precisa ter um movimento consciente de que, assim, olha, nós só estamos lendo homens. Nós só estamos lendo homens brancos. E isso produz um epistemicídio, né? Uhum. Porque os conhecimentos produzidos de outros lugares não entram nessa formação. Então é preciso pensar estratégias e pensar ativamente, assim. Na disciplina que eu leciono, de cidadania e direitos humanos, lá na Faculdade de Políticas Públicas da UENG, quem eu posso trazer para discutir cidadania? Quem eu consigo trazer para discutir acesso e permanência na educação? Quem eu consigo trazer? E é um movimento realmente, tem que ser ativo, não é passivo. Porque se você cai na passividade ou achar que espontaneamente, né, essas referências vão ser alteradas, não vão, porque a gente tende a reproduzir as referências com as quais nós fomos formados e formadas, né? Então, mas esse movimento tem acontecido em algumas instituições, em alguns cursos específicos, principalmente na área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Nós precisamos provocar também as outras áreas, né?
Sim.
Que às vezes é um pouco mais difícil, porque Que inclusive os docentes dizem assim, ah, mas eu não sei nada sobre isso, eu nunca pensei nisso. Ah, eu uso fulano porque fulano é referência. E aí você fala assim, mas tá, e não tem mais ninguém que é referência, não tem mais ninguém produzindo, não tem nenhuma pessoa sul-americana pensando essa questão, né? É, são provocações que nós precisamos fazer, inclusive, institucionalmente.
Sim, exatamente. E eu sempre penso assim, que também não é excluir as outras referências.
Sim.
É agregar, né? Tem essa perspectiva, mas também tem essa. Porque muitas vezes as pessoas se veem ameaçadas. Assim, às vezes, ah, você está citando Foucault. Mas o Foucault, ele é importante.
Sim.
Também,
uhum.
Né? Mas tem outras pessoas que também falaram, que trazem outras perspectivas, que podem somar, porque eu acho que nessa perspectiva histórico-crítica, né, do conhecimento, é importante trazer todo mundo. Né? O conhecimento,
uhum.
Ele é feito da história, mas de histórias também. Né?
Uhum.
É porque, às vezes, eu tô dando esse toque assim, para a gente pensar, né, até no núcleo pedagógico, para muitos professores, às vezes, que não teve acesso, entenderem que a questão não é tirar a sua referência, é agregar, né? É trazer a diversidade da construção.
Não é abandonar o que você sabe, né? É enriquecer a discussão.
Exatamente.
Sim, exatamente. E acho que fico pensando também sobre justamente como o próprio movimento da gente dizer, né, quem é referência e a partir do momento que a gente tensiona, coloca esses nomes, talvez, é isso, esses nomes que transgridem a educação em jogo, como referência, no jogo justamente de olha, essas pessoas também são referência, é que a gente também vai conseguir reproduzir. E, de fato, talvez, é isso. Se a gente precisa da existência de um cânone, aumentá-lo, né? Até pensando em instâncias de trabalho, assim, né? Na sala de aula, o docente, ele tem esse lugar. É importante que ele seja apropriado de todas essas referências, do porquê que ela é uma referência, de onde historicamente localizado. A gente vai falar, por exemplo, de Lélia Gonzalez, para a gente tratar de diversidade na educação que seja, mas porque talvez faz muito sentido a gente utilizar a Lélia Gonzalez, já que ela é brasileira.
Sim.
E entende da realidade brasileira, pela experiência dela, porque é isso, o sujeito, ele não, o pesquisador, a gente já entende que ele não pode estar inerte, afastado do campo dele, né? É nesse sentido que eu fico pensando também os trabalhos num âmbito de gestão, até...
Sim.
Como que num lugar do que a gente atua ali no núcleo, tentando fazer esse tipo de mediação com professores, com estudantes, com as coordenações dos âmbitos da educação superior que a gente tem, que seria graduações e após, seja lato sensu, seja estricto sensu, como que a gente consegue também pensar, e aí já direcionando para a pergunta, quais estratégias que a gente pode considerar fundamental ou extremamente necessário para o momento que a gente tem hoje, para que o debate interseccional e de forma mais específica, tratando de gênero e sexualidade na educação superior, deixe de estar num lugar marginalizado e talvez até num lugar transversal e, de fato, se torne eixo estruturante, basilar para a produção do conhecimento no nível acadêmico e também nas práticas institucionais, que vão afetar também a questão da permanência, né? Enfim, seria essa a pergunta.
O meu mestrado foi em currículo, né? E aí a gente teve, na época, a gente tinha um debate muito grande sobre a transversalização e a disciplinarização de debates étnico-raciais, de gênero, sexualidade. Pela minha experiência nessas últimas décadas aí na educação, eu estou indo para 26 anos de docência agora, eu percebo que transversalizar não é a melhor forma de inserir os debates. Uhum. A gente precisa disciplinarizar. Porque quando você transversaliza, docentes que têm alguma finalidade com a discussão fazem a discussão.
Uhum.
Se não tem, pulam. Porque não está como conteúdo programático, né? Está na lógica de que, olha, vamos fazer uma discussão sobre gênero aqui no curso de pedagogia ou no curso de gestão pública ou no curso de RH. E aí essa discussão vai ser transversal. Todas as disciplinas vão abordar de alguma forma. E aí quem tem alguma familiaridade com a discussão, ou mesmo um engajamento teórico e político, faz a discussão, traz autoras e autores que vão ajudar a pensar. Quem não tem, não faz.
Uhum.
Quando você coloca uma disciplina, e aí eu estou falando como disparador, né? É lógico que em médio e longo prazo, quando você tem um grupo de docentes que já se engajou com a discussão e já dá conta, você consegue fazer isso de forma transversal. Mas como disparador, eu sinto que a disciplinarização é uma saída administrativa. Uhum. Porque você colocando uma disciplina, vou dar um exemplo, né? Eu dou a disciplina de cidadania e direitos humanos no primeiro período dos cursos de gestão pública e recursos humanos da FAPGEM. Nessa disciplina, a gente vai discutir racismos, violência de gênero, direitos da população LGBT, da população quilombola, movimento indígena brasileiro, dentre outras pautas, movimento PCD. Quando os estudantes saem dessa disciplina e vão passar por todas as outras, eles já vão levar consigo, o corpo discente já traz consigo essa discussão. E, direto ou indiretamente, acaba pautando também as outras disciplinas nessas discussões, né? Uhum. É uma provocação institucional mesmo. Eu percebo que isso tem um efeito maior do que na transversalização, porque a gente cai nessa armadilha que eu mencionei. Uhum. Acho que administrativamente é uma estratégia para começar.
Sim.
Né? Provocar o coletivo.
Sim, importante. Porque é isso, né? Você já traz ali... dá um destaque também, né, para essa temática, uma disciplina, consegue aprofundar mais o debate. Por mais que é importante, né, de alguma maneira, que os outros planos de ensino dê conta, né, de articular a interseccionalidade, mas uma disciplina em si, ela é fundamental, e até não só para os discentes, mas pensando na formação continuada docente, né, que aí é mais um estímulo para que esse corpo docente se aprimore, né, e continue nessa formação. É interessante também a gente discutir outras estratégias, né, porque a gente está agora nesse bloco mais de pensar as iniciativas práticas, né? Então, essa ideia é interessante da gente pensar, né, como que uma disciplina específica no primeiro período é importante para ter essa formação inicial e esse debate continuar, né, porque a gente fala... entende que, de fato, a educação acontece com o debate, né, com a diversidade. Uhum. Até conversando e descobrindo um pouco dessa trajetória, a gente descobriu que você teve a iniciativa, né, de construir o Observatório de Acesso e Permanência de Travestis e Transsexuais em Instituições de Ensino Superior, que observa TRIES, né?
Isso.
E eu queria saber mais como que foi, né, como que ele aconteceu, e contar um pouco mais para a gente inspirar e pensar outras estratégias aí para outras universidades e instituições de ensino superior.
Então, eu sou capixaba e eu vim para Minas por tomar posse na Universidade Federal de Lavras, né, na UFLA, no sul de Minas. E pouco depois que eu cheguei na UFLA, nós tivemos um caso de transfobia, que a pessoa que sofreu essa transfobia depois se tornou meio bolsista, né? E nesse processo, nós institucionalizamos o uso do nome social na UFLA, uhum, e começamos uma pesquisa de um levantamento de dados de políticas de acesso e permanência para a população travesti e transexual em instituições públicas de ensino superior. Naquele momento, o recorte principal era as federais, mas nós levantamos dados também de estaduais e municipais. Nesse primeiro levantamento, esses dados foram usados tanto para nós pensarmos as políticas que nós queríamos implantar na instituição que nós estávamos, quanto para denunciar e provocar outras instituições. Uhum. Por exemplo, nós tivemos uma instituição no sul de Minas, que é a primeira resolução deles para o uso do nome social para o corpo discente, previa que a pessoa ia ter duas carteirinhas, uma com o nome social, outra com o registro civil ou o nome morto. E aí, uma das coisas que a gente provocou a instituição a pensar como que você pensa a existência de uma pessoa trans? Você acha que a pessoa é uma pessoa de 8 da manhã a meio-dia e depois de meio-dia às 6 da tarde ela vai ser outra pessoa, né? Não faz sentido uma pessoa ter que ter duas carteirinhas, uma com nome morto, outra com nome social. Uma outra coisa que nós percebemos nesse levantamento foi que a maioria das instituições federais, quando começaram a institucionalizar o uso do nome social e pensar o acesso de pessoas trans, só pensavam o acesso como discentes.
Uhum.
Então, as resoluções elas falavam da matrícula, da carteirinha, da lista de chamada, mas não falavam, por exemplo, da possibilidade dessas pessoas trans que estavam chegando ali para estudar se tornarem profissionais que passariam num concurso nessa mesma instituição. Então, não tinha previsão, a maioria das instituições, de, primeiro, direito ao uso do nome social para servidoras e servidores, o que já é preocupante, né? Porque você pressupõe que essas pessoas não existem no corpo de trabalhadoras e trabalhadores das instituições e nem vão existir.
Uhum.
E, segundo, não previam o uso do nome social em concursos, o que gera um grande constrangimento, né?
Sim.
Porque a pessoa pode não ter todos os documentos retificados, mesmo que ela tenha o nome retificado. E você não pode cair na armadilha de acreditar que o acesso a direito vai ser garantido pelo bom senso de quem estiver na banca.
Uhum.
Né? O direito tem que estar garantido e positivado na regulamentação da instituição. Então, o Observatriz ele surge produzindo dados que eram usados para denunciar o Estado brasileiro e provocar as instituições a melhorar o acesso e permanência da população trans. Depois da pandemia, nós começamos, na verdade, um pouco antes da pandemia, em 2020, início de 2020, nós começamos pelo Observatriz um projeto de extensão que funciona em dois momentos do ano, geralmente no final do ano, a gente faz uma oficina, nós costumávamos fazer no CRJ, aqui em Belo Horizonte, no Centro de Referência da Juventude, para quem não é da cidade, que é um espaço público no centro da cidade, que a maioria da população tem acesso, e que geralmente você vai pegar um ônibus só para chegar lá. Nós fazíamos uma oficina ali numa tarde de sábado, geralmente eu levava impressora e tudo mais, e um grupo de estudantes voluntárias e voluntários e voluntárias, e nós recebíamos pessoas, principalmente população trans e não binária, mas recebíamos, inclusive, pessoas que não eram da população LGBT, mas que tinham dificuldade de acesso ao ensino superior, para fazer a inscrição no vestibular da UEMG, que é uma política de acesso que a Universidade do Estado tem, que garante, inclusive, assim, boa parte do público da UEMG são pessoas mais velhas, que ficaram muito tempo sem estudar, porque a UEMG tem uma política muito robusta de acesso e permanência, uma reserva de vagas relevante para pessoas egressas de escola pública, pessoas negras, quilombolas, indígenas, e pessoas que moram até 150 quilômetros da unidade para onde vão fazer o vestibular. E agora, recentemente, nós aprovamos reserva de vagas para pessoas trans no processo seletivo da UAB. Em breve, nós teremos aí a definição das vagas para os cursos presenciais, e estamos torcendo para conseguirmos a reserva de vagas nesses cursos também. Dedos cruzados.
Uhum.
Vamos passar. E aí o Observatriz ele faz essa oficina de inscrição no vestibular. Nós acompanhamos as pessoas até o dia da prova. Depois da prova, nós acompanhamos as listas de chamada e o processo de matrícula. E damos suporte na busca por bolsa de acesso e permanência. Isso no final do ano. No início do ano, nós fazemos uma oficina de SISU, né, para quem fez o Enem e quer acessar a universidade. E aí nós fazemos um estudo da nota que a pessoa tirou no Enem e os cursos que ela tem interesse e as universidades para onde ela pode ir. Se ela pode mudar de estado, por exemplo, nós podemos pensar em universidades que já têm reservas de vagas para pessoas trans e que têm uma política robusta. Se ela não pode mudar, vamos pensar aqui em Belo Horizonte, o FMG, o ENG, ou, no máximo, uma universidade próxima como Ouro Preto, onde ela consiga acessar o curso. E, às vezes, a gente usa algumas táticas, né? Na lógica aí do Michel de Certeau, né? A arte do fraco.
Uhum.
A pessoa tem uma nota, mas ela não consegue entrar direto no curso que ela gostaria. A gente consegue, né, fazer a matrícula num curso que ela acesse a universidade. Ela vai cursar um ano, pode ser que ela decida ficar nesse curso, mas nesse período ela já pode ir puxando disciplinas do curso que ela deseja para depois pedir uma remoção interna. Então, são estratégias para garantir o acesso e depois a gente tenta, né, dar suporte para permanência nessa busca por bolsas, auxílios, estágios dentro das instituições. É, como eu disse, a gente ainda tem um nível muito grande de evasão nas universidades públicas aqui em Belo Horizonte por causa de auxílio transporte.
Uhum.
Né? É uma realidade. Estamos tentando, né, o Observatriz ele tem essa política mesmo de tentar garantir acesso e permanência e ampliação desse acesso e permanência.
Uhum.
É, determinado ponto, nós tínhamos feito a matrícula de 23% das pessoas trans que estavam cursando curso de graduação na UENG.
Uhum.
É, há 2 anos atrás. Então, para vocês terem uma ideia assim, do impacto. Mas, geralmente, a gente não divulga as pessoas que foram matriculadas, nem os cursos, por uma questão de segurança. Né?
Que ótimo, que iniciativa incrível, né? Porque eu acho que dá visibilidade, né, forma e permite essa estratégia de acessar, que é fundamental.
E de se apropriar da universidade antes de você ter que estar nela, né? Porque o primeiro período de uma graduação é isso, para quem tem a gente que acho que, não sei se em contexto de Brasil, mas pelo menos assim, num nível do que eu já conversei com jovens que estão no ensino médio ou que concluíram recentemente, ou às vezes que já concluíram há muito tempo, a gente tem pouco contato, a gente é pouco estimulado pela escola a conhecer, a adentrar a universidade sem motivo curricular, simplesmente de estudo, é de conhecer que, por exemplo, são prédios públicos, são espaços públicos que, em tese, precisam ter livre acesso, né? É essa coisa do simbolismo também, né? De qual que é o espaço que é pra gente. Então, quando a gente cai no primeiro período, é tudo muita coisa, muito novo. E por vezes a gente vai nessa tentativa de eu não sei se é o curso que eu quero agora, mas eu vou colocar aqui porque eu acho que a nota vai dar. E aí lá eu vejo o que acontece. E de fato, a gente conhece todos os processos que a gente tem, que é transferência, reopção, entre outros, até quando você conclui obtenção de novo título, continuidade de estudos para não precisar passar por um novo Enem. Mas isso tudo é uma apropriação que você tem que saber fazer ela de um modo muito rápido e estratégico também para que você possa viver a sua graduação com qualidade em todos os âmbitos e podendo usufruir de todos os espaços, inclusive de ensino, da pesquisa e da extensão. E é muito interessante pensar justamente numa estratégia de se antecipar, de conhecer a universidade desde antes, porque é isso, você entra como uma pessoa mais preparada, inclusive como... E acredito que existe uma coisa dos cursinhos de movimentos populares que é adentrar também com a perspectiva crítica dentro do processo de ensino, né? Então, você já entra com uma carga, querendo ou não, que teórica, não precisa necessariamente estar sistematizada, mas com essa perspectiva crítica, de entender se você como uma pessoa de direito ali naquele espaço e que, assim como um docente que tem... que está ali na relação de poder, você também tem o direito de ser representado, de se representar e afetar os espaços em que você está e fazer a sua escolha da sua trajetória ali da universidade. Sinto que isso é muito necessário, que seria muito positivo, inclusive, é muito bom compartilhar para a gente conseguir divulgar esse tipo de estratégia também e fazer um convite, principalmente, a maior chance que a gente tem de conseguir se aproximar da universidade, que são as escolas, de fazer esse contato, de apropriar, de conhecer, de convidar a integrar os seus estudantes às universidades já, para entender que e todos os processos e todos os direitos que esses estudantes têm, principalmente os de escola pública, porque para que a gente consiga encaminhar nessa ideia de que eu já conheço esse mundo, já entendi que, de fato, ele pode ser para mim. E aí agora, estando criticamente localizada, tendo a minha cosmopercepção elaborada, entender se eu quero, de fato, que a universidade, ela, entre muitas aspas, seja o critério principal para eu adentrar, não necessariamente uma necessidade, mas o desejo, a vontade, né? Que eu acho que é um passo da gente se educar para a liberdade também, né? Muito interessante, isso me chamou bastante atenção, fiquei muito feliz e pensando que eu gostaria muito de poder ter tido esse tipo de acesso e não ter chegado pulando assim e só me permitindo experimentar também, arriscando, porque é um medo, e chegar com mais segurança no espaço e conseguir explorar todos, principalmente no tripé, ensino, pesquisa e extensão, do que a gente fala de viver a universidade, que viver a universidade precisa, que é ter todo o acesso com qualidade, precisa também de ter a permanência para que a gente consiga fazer isso. Porque, por vezes, viver o ensino, a pesquisa e extensão significa que a gente chega às vezes 9 horas da manhã dentro do nosso campus e vai sair 22 horas. E como que a gente consegue se manter dentro da universidade durante um longo período de tempo, entendendo todos esses custos que teriam relacionados à permanência financeira, mas também como que as nossas graduações, os nossos espaços acadêmicos estão prontos para receber a gente, né? Se sentir acolhido também como pessoa que faz, que contribui para a produção do conhecimento na educação superior, né?
Na FAPGEM tem um outro projeto que eu acho que dialoga muito com o que você está dizendo, Camila, que é da professora Cacilda Lourenço, da CUR Lourenço, que ela leva estudantes da FAPGEM para escolas públicas para falar da universidade. E é um projeto que ela trabalha carreira, planejamento de carreira, que também é um trabalho muito interessante. E ouvindo você, lembrei que eu acho importante eu comentar assim, que a maior parte das instituições de ensino superior hoje ainda não tem uma equipe para dar conta de outras demandas que o corpo docente está chegando e trazendo, principalmente no pós-pandemia, né? Chegar no ensino superior implica muitas mudanças no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa auto-percepção. E muitas das jovens e dos jovens que chegam na universidade muito em breve percebem uma demanda, por exemplo, para uma terapia ou até um atendimento psiquiátrico, por se perceber como uma pessoa em ansiedade ou em depressão. E as nossas instituições de ensino superior não têm esse tipo de infraestrutura. Eu acho que é um debate que cabe a gente perguntar se realmente elas têm que ter, mas se não tem que ter na instituição pública de ensino superior, que haja uma parceria com o SUS para garantir que o nosso corpo discente consiga ter acesso à saúde mental também, né? Que também faz parte do processo de aculturação no ensino superior, né? É uma demanda real para garantir permanência. Também é uma outra fonte de evasão que nós temos, né? Principalmente em pessoas de grupos periféricos, de grupos que majoritariamente não chegam na universidade, pessoas que são a primeira geração escolarizada, precisam de um suporte que as nossas instituições não têm ainda, majoritariamente, né?
Exatamente. E você comentou lá atrás da importância da segurança também. Eu achei que é um tema que precisa, né, perpassar toda a comunidade acadêmica, né? Porque essa formação, acho que da interseccionalidade, precisa garantir essa segurança dessas pessoas, principalmente nesse cenário que a gente tem, né, da LGBTfobia, e a gente tem que dizer que é crime, né? É crime a LGBTfobia e que isso não será permitido. E que as pessoas também têm que criar essa cultura de que qualquer, né, ato de violência, ela tem como se tanto contestar, né, acionar a justiça para se proteger, né? Então, acho que é importante discutir esse lugar da segurança, né? E a questão do racismo também, né? Como que a gente cria uma sociedade, uma universidade antirracista, né? E que proteja as pessoas.
Sim, institucionalmente, nós temos que nos preparar para não cair na lógica de tratar a resposta à violência como violência e naturalizar a violência. Então, uma pessoa que sofre racismo constantemente, quando ela dá o grito, né, que pode ser um grito físico mesmo, mas pode ser uma reação, aí ela é agressiva, né? Uma travesti, ela sofre transfobia todos os dias. Quando ela se manifesta, aí ela é a barraqueira, né? Um estudante gay que sofre ameaças todos os dias. Quando ele se manifesta, ele é o problemático que está criando. Então, a gente precisa pensar nas nossas instituições também, políticas e estratégias para dissuadir a violência,
uhum,
e não colocar a violência no lugar do violentado, porque é inclusive uma tática da norma, né, do instituído, aí, usando outro conceito, para excluir o instituinte. Uhum. Né? Quando novos corpos, novos sujeitos adentram nesse espaço institucional, se a gente coloca esses sujeitos como os problemáticos, os que criam caso, os que vão ser agressivos, não nomeando a violência institucional que essas pessoas estão sofrendo, esse é um processo de exclusão.
Sim.
Com certeza.
E até ter justamente essa questão posta em lugares de valorização no sentido de protocolar processos que não aceitem justamente violência, para que não fique só num lugar de toda vez que esse tipo de primeiro que a gente não pode, de fato, equiparar a violência do opressor com a reação do oprimido.
Uhum.
E depois que quando esses eventos acontecem, eles não sejam colocados à mercê do crivo moral de quem ocupa espaços de poder que podem iniciar processos para resolução ou não. Porque se a gente deixa no crivo moral, a gente, além de se fragilizar enquanto instituição, a gente também permite que a reprodução desse tipo de violência, que a gente já entende que é inadmissível, que a gente já entende constitucionalmente que é inadmissível, aconteça, e que as universidades consigam também ter o seu processo interno inicial, né? Já que é isso, de fato, o movimento da denúncia, ele também tem que, não é questionado, ele não tem que ser questionado do porquê a vítima não está denunciando numa instância, na instância civil, para poder tentar protocolar alguma coisa, mas que a universidade, como espaço desse sujeito, também precisa estar pronto para poder dar soluções internas, até porque justamente o ato da denúncia, ele envolve um lugar de uma sensibilidade que, de fato, a gente não pode e não deve questionar em momento nenhum ou pressionar quem sofre da violência a tentar fazer alguma coisa, colocando como se fosse responsabilidade só dela de resolver uma questão que não foi ela quem causou, inclusive. Uhum. Né? Porque é isso, o opressor, ele fica, a violência fica num lugar muito seguro, quase que justamente amparado nos nossos colos, quando a gente não tem uma maneira de institucionalizar isso, seja no documento que é basilar da universidade, seja um PDI, por exemplo, um plano de desenvolvimento institucional, seja entendendo como que a gente vai abordar essas questões dentro dos nossos currículos também e regimentos internos, tensionar e trazer isso para a gente pensar que é a importância do texto, porque se eu estou num lugar onde alguém não vai, se eu sofro uma violência, isso vai precisar de novo, passar pelo crime moral de alguém que está numa posição de gestão que tem a possibilidade de trazer resolução, mas essa pessoa não está alinhada com as coisas que eu penso, ou talvez também não está alinhada com o que a Constituição está pensando, eu vou ficar fragilizada, de fato. Né? E o texto, ele vai tensionar, que é isso. Por mais que você não concorde que você tenha que agir com algo, que essa instituição tem que mobilizar algo, ela tem. Né? E não ter é justamente... aí é um outro problema que a gente vai ter. Além da violência interna ali, dos primeiros problemas, é uma questão estrutural. Né?
Por isso que é importante ter programas, né, de enfrentamento, prevenção, assédio, né, às discriminações, para a gente conseguir ter procedimentos, né, acontecer o que eu faço, onde eu recorro, e que as pessoas sejam protegidas. Uhum. Né?
Sim, a Butler, ela vai dizer, né, que existe a agência do sujeito que produz a violência, mas existe a agência do Estado também, que cria as condições para que essa ação, sim, aconteça, né? E aí as nossas instituições precisam assumir a própria agência perante essas, uhum, violências.
Então, que incrível essa conversa. Nossa, muito boa mesmo. Muitos aprendizados, experiências práticas. Eu acho que você trouxe aí um conjunto de ferramentas mesmo para a gente conseguir avançar, né, na nossa construção aí, não só na Fundação João Pinheiro, mas também para outras instituições de ensino superior, para pensar como que a interseccionalidade, ela de fato atravessa e é uma pauta urgente, né, para a gente transformar e movimentar a educação. E aí queria deixar esse momento aí para você fazer suas falas finais e aproveitar que eu lembrei daquele dossiê maravilhoso que vocês construíram, né, sobre a interseccionalidade na educação superior, que vocês apontam como que a presença, né, de pessoas LGBT, que é PN+, todos os sujeitos dissidentes, trazem uma desfragmentação do conhecimento. Né? Eu queria te ouvir nessas palavras finais, esse anúncio aí, né, o poder mesmo dessa transformação da interseccionalidade aí, e ouvir suas palavras finais.
Eu acho que é pensar que a chegada dos nossos corpos nas instituições, né, corpos com deficiência, corpos trans, corpos cis, corpos negros, corpos indígenas, a chegada desses corpos faz com que os espaços se movam, com que os espaços se ressignifiquem, se reorganizem. Né? Nós demandamos existir. E para nós existirmos, as instituições também precisam pensar a nossa existência. Para quem ainda, por desconhecimento ou falta de acesso a dados, acredita que as políticas afirmativas não deveriam existir, provavelmente essas pessoas também entendem que, por exemplo, a maior parte da população trans ter como única opção trabalho sexual é um problema social. Então, para que a gente consiga superar isso, a gente precisa que as pessoas tenham acesso a outros espaços formativos, a outros espaços de socialização. Então, as políticas públicas de acesso e permanência, elas garantem isso. Né? A gente não quer a população negra encarcerada, a gente quer a população negra estudando e empregada. Né? A gente não quer a população trans nas ruas fazendo programa como única alternativa de vida. A gente quer que essa população chegue na universidade, nos mestrados, nos doutorados e nos concursos públicos. Né? Eu gostaria de finalizar com isso, assim, que ampliar as possibilidades de vida dos sujeitos depende também de ampliar o acesso à educação, o acesso à permanência, principalmente nas nossas instituições públicas de ensino superior.
Que incrível, muito obrigado.
Gostaria de agradecer também. Acho que as palavras do Gabriel me contemplam muito. E as suas também. Acho que eu saio daqui, isso numa posição de pessoa estagiária, e me formando como educadora, a cada episódio assim, que a gente vem gravado, muito certa de que a educação é um caminho muito estrategicamente escolhido, justamente entendendo dos nossos corpos e a potencialidade que a gente tem de produzir mudanças e principalmente na estratégia de tensionar para que a gente coloque que nós estamos também na disputa pelo direito de ser mais humana, cada vez mais humana. Como que justamente todos esses debates eles vêm sendo pautados cada vez mais, e a gente multiplicar isso também por um canal midiático também é muito, muito, muito importante. E a gente espera também que, assim como eu, saia assim, extremamente alimentada com isso, assim, com a minha perspectiva, com a minha cosmovisão ampliada e me sentindo mais motivada a continuar pensando numa educação libertadora, que também quem tenha tido acesso, visto ou ouvido este episódio, também se sinta em qualquer uma das instâncias. Não precisa ser a educação formal, na educação básica ou na educação superior. Seja na educação pelo movimento social ou seja pela educação como ato intrínseco da nossa humanidade. Né? Que a gente possa, de fato, e quebrando essas amarras estruturais de violência e busque pelo acolhimento, pela ideia justamente de nos reconhecer. Eu tenho pautado muito a ideia de colocar esse lugar da humanidade, porque é isso, assim, às vezes a gente esquece ou coloca uma humanidade como condição neutra que está despolitizada, mas isso é estrategicamente pensado também, né? É isso, assim, da mesma forma que eu estou saindo daqui muito feliz e contemplada, muito obrigada, que as pessoas, que o restante das pessoas que tenham acesso também se convidem a se sensibilizar e movimentar esse debate nos espaços que elas ocupam. Enfim, acho que é isso, né? A gente, enquanto escola de governo, também agradece pela contribuição e vamos trabalhar também para que justamente a gente consiga construir estratégias de permanência, principalmente, e acesso cada vez mais sólidos, né, para democratizar a educação superior.
E continuar formando aí toda a comunidade acadêmica, criando mais alianças, né, para a gente transformar a universidade. E é isso, agradeço a você que ouviu até aqui. Obrigado por ouvir o Intervalo Pedagógico. Entre o café e o meu conversa, a educação se movimenta.
Fundação João Pinheiro, conhecimento e pesquisa.